Continuando as leis de Shavuot, costumes de Shavuot. Em primeiro lugar, nós estamos agora entrando em Rosh Chodesh Sivan. E a partir do primeiro dia de Sivan até o dia 12 do mês, não se fala Tachanun. Por que isso? Porque são todos os dias festivos ligados a Shavuot. Rosh Chodesh, de qual jeito não se fala? Depois são os dias de preparativos e que o nosso povo se preparou para receber a Torá. Os dias que o nosso povo recebeu títulos, o povo escolhido, etc. Então, são momentos festivos. Depois vem Shavuot. Depois de Shavuot, durante sete dias, podia-se fazer as oferendas de Shavuot, porque Pesach, a festa inteira já tem mais dias. Sukkot, a festa inteira já tem mais dias. Shavuot, não. Shavuot não tem tantos dias de Yom Tov. E não tem dias de Chol HaMoed, dias intermediários. Então a pessoa não conseguiu fazer a oferenda do Yom Tov. Quando faz? Então existem dias, os dias depois de Shavuot, são chamados os dias de pagamento. Tashlumin. Você pode pagar, pode fazer, repor as oferendas que não puderam ser feitas em Shavuot. Então, por isso, durante todos esses 12 dias iniciais de Sivan, não se fala Tachanun. Se costuma enfeitar as casas e as sinagogas com plantas. Isso é número 1. Número 2, também de se enfeitar sinagogas com árvores. Qual é árvores frutíferas? Qual o conceito disso? As plantas têm alguns sentidos. Em primeiro lugar, para lembrar o recebimento da Torá. Afinal de contas, o monte do recebimento da Torá, o Monte Sinai, no meio do deserto. Mas Deus enfeitou esta montanha para o momento do recebimento da Torá. E nos dias anteriores a Shavuot, essa montanha ficou bonita, com verde. Então por isso, se enfeita as casas e as sinagogas, para lembrar desse momento de Shavuot, que o Monte Sinai estava todo bonito. Também, para lembrar de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nasceu no dia 7 de Adar, e ele teve que ficar escondido para os egípcios não encontrarem ele, quererem matar, afinal estava matando todos os meninos. E o Moshe nasceu no início do sexto mês. Quer dizer, 6 meses e um dia já é, na verdade, começo do sétimo mês. E ele ficou então guardado, escondido, 3 meses. Quando passaram-se 3 meses, é o dia que não tinha mais como escapar. Iam vir atrás para saber se já nasceu uma criança. E por conseguinte, eles precisaram levar ele embora. E o levar embora é a famosa história que ele foi posto na cestinha, no meio das plantas, na água. E depois ficaram observando, a irmã ficou observando o que vai acontecer. No final veio a Bitiá, filha do faraó, e viu que tinha uma criança e acabou adotando essa criança. Tem lembrança esse milagre da salvação de Moshe Rabbeinu, que aconteceu no dia de Shavuot, que é exatamente 3 meses depois do dia que Moshe Rabbeinu nasceu. Por esse motivo, se enfeita também com plantas, já que ele estava no meio das plantas, dos juncos que estão no rio. E terceiro motivo, que aí engloba as árvores também, as árvores frutíferas. O Talmud diz que em Shavuot as árvores frutíferas são julgadas. Cada um tem um momento a ser julgado ao longo do ano. Nós conhecemos o nosso julgamento em Rosh Hashanah. As frutas das árvores são julgadas em Shavuot. E por isso se coloca árvores frutíferas para enfeitar as casas e principalmente as sinagogas, para que as pessoas lembrem nesse dia que temos que rezar e orar pelas frutas das árvores para que elas sejam boas, suculentas, saudáveis ao longo do ano. E assim começa Shavuot. No caso, esse ano, nós temos que fazer esses enfeites todos na véspera de Shabbat. No Shabbat não dá para colocar esses enfeites, nem transportar árvores. Então tem que se colocar já de sexta-feira. E quando termina Shabbat, começa Shavuot. Esse é Motzai Shabbat, final do Shabbat. Então nós temos algumas regras importantes. Primeira regra importante é que no Shabbat é proibido preparar qualquer coisa para qualquer outro dia da semana, inclusive para Yom Tov. Então, Shabbat não dá para preparar nada para Yom Tov. Os preparativos para Yom Tov devem ser feitos. O que dá para ser feito na sexta-feira, já fazer na sexta-feira. E o que precisa ser feito na hora, só fazer quando já saíram as três estrelas, já saiu o Shabbat, o horário do calendário, já saiu o Shabbat. E temos que falar a frase Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lekodesh. Abençoado aquele que discerne, separa entre o que é sagrado e o que é sagrado. São dois dias sagrados, Shabbat e Yom Tov. Só que eles têm uma diferença de santidade. Shabbat é mais do que Yom Tov. Então, por isso, nós temos que falar essa frase. E também essa frase para poder começar a preparar as coisas. Precisa lavar pratos, precisa pôr a mesa, precisa eventualmente até cozinhar alguma coisa, precisa cozinhar. Esquentar alguma coisa, precisa esquentar, lembrando que deve-se usar fogo pré-existente para estas tarefas. Na sinagoga, rezamos a reza de Arvit, somente quando já é noite mesmo, como mencionamos ontem, para ser Sfirat HaOmer, para serem dias completos. E aí nós começamos a rezar a reza de Arvit Yom Tov comum. Mas tem um acréscimo. Tem um acréscimo que nós falamos no meio da Amidá, Vatodieno. Vatodieno é um tipo de Havdalah. Assim como no sábado à noite, no Motzai Shabbat, normalmente, nós falamos o trecho Atachonantano, que é justamente uma Havdalah, uma declaração da separação entre Shabbat e os dias da semana. No caso aqui, nós falamos essa outra prece, Vatodieno, que fala sobre a separação de Shabbat para os demais dias, inclusive a separação entre Shabbat e Yom Tov. Aí, terminamos a reza, voltamos para casa. E em casa, as mulheres têm que acender as velas de Yom Tov. Essas velas, para serem acesas de Yom Tov, deve-se passar fogo em um fogo pré-existente. Então, na sexta-feira, tem que lembrar de acender uma vela de pelo menos 72 horas para que possa usar quando necessitar do fogo, domingo e segunda, que são Yom Tov. 60 as velas de Yom Tov, Brachá de acender as velas de Yom Tov, Ishechayanu. E depois disso tem Kiddush. O Kiddush dessa noite é um Kiddush diferente. Nós já tivemos isso esse ano em Pesach, porque o segundo Seder foi também sábado à noite, também Motzei Shabbat. Então o Kiddush é um Kiddush especial, porque é um Kiddush com Havdalah. Nós temos que fazer tanto o Kiddush pelo Yom Tov, como o Havdalah pelo Shabbat que está saindo. Então se faz o Kiddush que é chamado Yaknehaz. Yaknehaz são as iniciais da ordem das brachot que vão ser feitas. Yud di Yayin, Bore Pri Hagafen, é a brachá que abre o Kiddush, Savri Maranan, e Bore Pri Hagafen começa o Kiddush. Depois, Kuf. Kuf é de Kiddush. Sherbachar banu mikolam, Verumanu mikol lashon, etc. Et Hagasha votaze, etc. etc. Mekadesh Israel vehazemanim. Certo? Kiddush. Depois disso, nós temos o Nun, Ner, a brachá da vela, que se faz todo sábado à noite. Borei Meorei Haesh. Diferentemente de Shabbat, de Motzei Shabbat, nós não fazemos com as unhas e a mão para ver e diferenciar entre onde está claro e escuro, perto do fogo, como se faz no Motzei Shabbat. Nós apenas olhamos para as velas de Yom Tov que estão acesas. Não se acende uma vela separada para Havdalah, uma vela de uma vela trançada, coisa assim, não se acende. Existem algumas pessoas que costumam acender a vela de Yom Tov, quer dizer, uma das velas de Yom Tov, uma velinha que seja trançada. Não uma vela enorme que vai ficar ardendo até depois de Yom Tov. É uma velinha pequena, uma vela do tamanho de uma vela normal de usar para acender o Shabbat no Yom Tov. Tem gente que usa então uma velinha assim que é trançada, justamente para a pessoa poder fazer a brachá de Borei Meorei Haesh sobre um fogo que é uma tocha. Mas não é necessário, é só um costume. Se faz a brachá olhando apenas para as velas que estão acesas de Yom Tov. Não se faz a brachá de Bessamim, o cheiro, porque normalmente quando sai Shabbat, a nossa alma fica sentida que Shabbat se foi e uma partícula da alma, que é chamada Neshama Yeterah, uma alma a mais que nós temos ao longo de Shabbat, se solta e volta para as alturas. Então, no Motzei Shabbat, a alma que fica, fica sentida. E por isso nós acalmamos ela com Bessamim, cheirando uma especiaria. E aí fazemos a brachá e cheiramos. Quando termina Shabbat e está começando já Yom Tov, o próprio Yom Tov consola a nossa alma, que nós vamos comer uma refeição festiva. E tem outros motivos também para acabar lá, que não vamos entrar agora, mas o Yom Tov então já consola por si só, não há necessidade da brachá de Bessamim, por isso não tem. Depois da brachá da vela, nós fazemos a brachá de Havdalah. Não é a mesma Havdalah que nós falamos todo Motzei Shabbat e todo Motzei Yom Tov. É uma Havdalah especial para Shabbat, final do Shabbat que está entrando Yom Tov. Então, um trecho um pouquinho maior, ele traz mais diferenças. E termina Baruch Atah Hashem HaMavdil Ben Kodesh Le Kodesh, que separa e discerne entre aquilo que é sagrado e aquilo que é sagrado, que é Shabbat e Yom Tov. E por final, fazemos a brachá de Shehecheyanu, afinal de contas, Yom Tov novo. Fazemos a brachá de Shehecheyanu, e aí sim, bebemos do copo, distribuímos o vinho, um pouquinho de vinho para os presentes. Isso é basicamente o início, e se Deus quiser, amanhã abordamos mais.